Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 21 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o possível vazamento do telefone Google Pixel, problemas nos earpods dos novos iPhones, serviços de streaming salvando a indústria fonográfica e a entrada da Nikon no mercado das action cams. Vamos lá! Antes da primeira notícia, deixa eu compartilhar com vocês uma informação que nosso amigo Paulo Riga me passou sobre aquele Vivo To Go Wi-Fi Calling para Android que eu comentei ontem. De acordo com a Vivo, esse recurso só vai funcionar para os aparelhos comprados nas lojas deles até segunda ordem, mas o Riga disse que o S7 Edge dele já está com as ligações Wi-Fi ativadas já tem umas duas semanas, ou seja, antes mesmo do anúncio oficial da Vivo, e além disso ele não comprou o telefone dele com a operadora. Por isso, caso você tenha um dos aparelhos que eu citei ontem e queira usar as ligações Wi-Fi, é bem possível que elas já estejam liberadas para você também, mesmo que você não tenha comprado o seu Galaxy na Vivo. Obrigado ao Riga pela informação e agora sim, vamos lá! Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Nikon, que anunciou que vai entrar no mercado das action cams para concorrer principalmente com a GoPro. Para fazer isso, eles vão lançar três câmeras portáteis, a KeyMission 360, a KeyMission 170 e a KeyMission 80, e cada um desses números representa um ângulo de captação da lente, ou das lentes, no caso da KeyMission 360. As especificações da abertura, resolução e permeabilidade, além do design de cada uma dessas câmeras, você encontra no link que está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, e a Nikon prometeu que vai iniciar as vendas no mês que vem com preços que vão de 277 a 497 dólares. E agora o assunto é compra de startups. Ontem pintou a informação de que o Etsy, que é aquele site de venda de artesanatos, bacanas e tudo mais, anunciou que comprou uma startup chamada Blackbird Technologies, especializada em aprendizagem computacional. A Blackbird Technologies desenvolve algoritmos de processamento de linguagem natural e reconhecimento de imagem, o que mostra que o Etsy pode estar se mexendo ali para deixar de ser só um site passivo que o pessoal vai procurar as coisas, para passar a ser mais proativo, entendendo o contexto do que a pessoa quer e trazendo resultados mais assertivos. Ainda sobre compra de startups, o Google também anunciou que comprou mais uma empresa, dessa vez a API.ai, especializada em reconhecimento de voz e de linguagem natural. A expectativa do mercado é que o Google integre a equipe dessa empresa ao time de desenvolvedores que estão fazendo o Google Home, que eles anunciaram há uns meses e que vai concorrer com o Amazon Echo. Ontem a Microsoft pegou todo mundo de surpresa e anunciou dois novos telefones bem básicos da Nokia que devem ser lançados só lá na Índia. Os aparelhos são o Nokia 216 e o Nokia 216 Dual SIM, e como você já deve ter deduzido, a principal diferença entre eles é que um aceita um chip só e o outro aceita dois. Agora, quando eu digo que eles são básicos, deixa eu explicar melhor as specs. Eles têm aquele teclado físico numerado, têm uma tela QVGA de 2,4 polegadas, têm câmeras de 0,3 megapixels, uma atrás e outra na frente, as duas têm flash e usam Opera Mobile Store como canal de distribuição de aplicativos. Num vídeo anunciando a novidade, a Microsoft fez questão de dizer que os telefones guardam até 2 mil contatos e têm entrada do fone de ouvido, e junto do vídeo a empresa falou que eles vão custar coisa de 37 dólares e chegam lá na Índia no mês que vem. E falando na Microsoft e na Índia, ontem a BBC disse que a empresa vai ser obrigada, junto com o Google e Yahoo, a bloquear banners e palavras-chave relacionadas a serviços que deixam os pais escolherem o gênero dos futuros filhos. Isso é resultado de uma iniciativa que o país implementou lá em 1994, que proibia a determinação pré-natal de gêneros, mas de lá pra cá os serviços ilegais começaram a ficar tão à vontade que hoje eles anunciam normalmente na internet. Pra contra-atacar isso, a Suprema Corte indiana disse que as empresas teriam que sair do país caso elas não parassem de veicular esses banners ou de trazer resultados de busca com palavras-chave relacionadas a eles, e com a ajuda do ministro da Saúde lá da Índia, todo mundo conseguiu chegar num acordo lá e os banners e resultados de busca vão parar de aparecer nos sites lá do Google, da Microsoft e do Yahoo. Enquanto isso, começaram os processos contra a Samsung por causa do Galaxy Note 7. Um homem lá da Flórida que sofreu queimaduras depois da explosão do celular dele abriu um processo contra a empresa, e não devem demorar para mais casos assim começarem a aparecer, além, claro, dos processos coletivos, que a essa altura já são uma causa ganha antes mesmo deles começarem. Agora, ainda sobre esse caso, a Bloomberg fez uma matéria que contou com entrevistas com engenheiros, funcionários e fornecedores da Samsung, e todos eles disseram que a empresa acelerou todas as etapas do desenvolvimento do telefone para poder lançar logo. O motivo dessa pressa, de novo, de acordo com a matéria e com o pessoal que conversou lá com a Bloomberg, é que os diretores da Samsung se animaram com os rumores de que o iPhone 7 ia ser meio sem graça e quiseram lançar o Note 7 antes para poder chamar mais a atenção. Por conta disso, eles pressionaram todo mundo, envolvendo todas as etapas do desenvolvimento do telefone, o que pode ter sido um fator determinante para a aparente falha de projeto da bateria que vem causando as explosões e o recall. E agora eu vou falar sobre o streaming de música e sobre como ele pode estar salvando a indústria fonográfica. Ontem pintou a informação de que a projeção é que 2016 seja o melhor ano dessa indústria desde meados dos anos 2000 e que, na verdade, essa vai ser a primeira vez desde os anos 90 em que eles devem registrar um aumento de faturamento em comparação com o ano anterior. De acordo com informações de mercado, enquanto todo o ano de 2015 a indústria fonográfica faturou US$1,2 bilhão, nos primeiros seis meses desse ano eles já faturaram mais de US$1 bilhão, graças ao crescimento quase dobrado do número de assinantes de serviços de música em comparação com o ano passado. Por conta disso, a internet tem a chance esse ano de se consolidar como a salvação do mercado da música, o que é uma bela de uma mudança desde a época em que ela era acusada como a principal culpada pela queda do faturamento. Se você se interessa por esse assunto, o The Verge publicou uma conversa entre dois jornalistas do site em que eles repercutem o crescimento do mercado de streaming e qual que é a sustentabilidade que isso pode ter no longo prazo. Eu deixei o link para esse papo aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. E já que o assunto é sustentabilidade econômica na internet, o jogo Clash Royale voltou ao topo da lista de aplicativos mais rentáveis da App Store americana, tirando o Pokémon GO de lá pela primeira vez desde que foi lançado há pouco mais de dois meses. No começo dessa semana, o John Hank, que é o CEO da Niantic, que participou de um podcast lá do Recode, falando que a empresa vem preparando novidades legais para tentar recuperar um pouco da empolgação inicial do jogo, mas ele também comentou que a Niantic vem trabalhando já com outras companhias para lançar outros jogos com essa mesma pegada, o que indica que ele já sabe que os melhores dias do Pokémon GO talvez já tenham passado. E já que eu tô falando de aplicativos, deixa eu comentar rapidinho que ontem o Tweetbot foi atualizado tanto para iOS quanto para Mac, já trazendo a compatibilidade com os tweets mais compridos que o Twitter estreou na segunda-feira. Outra atualização que pintou foi a do WhatsApp, essa para iOS e para Android, que permite que você cite uma pessoa específica dentro de uma conversa em grupo usando o arroba antes do nome da pessoa. Isso manda uma notificação para a pessoa citada mesmo que ela tenha deixado a conversa lá no silencioso, o que é ótimo especialmente para chamar aquele amigo que nem sempre participa do papo, mas que tem que responder alguma coisa teoricamente importante ali na conversa. E já que eu citei a Apple na notícia anterior, deixa eu comentar as notícias que pintaram ontem sobre a empresa. Primeiro, ela lançou, como previsto, o macOS Sierra, eu falei sobre isso ontem aqui. Agora, junto do Sierra, a Apple também liberou o Safari 10, que é mais seguro, consome menos bateria e é mais rápido, e também soltou a atualização do Pages, do Numbers e do Keynote com aquele recurso de colaboração pela internet. Ainda sobre a Apple, ontem pintou a informação de que ela contratou um médico canadense que é famoso no YouTube pelos infográficos animados que ele posta lá tratando de saúde. Ninguém sabe exatamente o que ele vai fazer lá na Apple, mas a empresa falou que ele vai ajudar bastante a ilustrar o futuro da medicina familiar, o que também não disse muito, né? Já outra coisa que a Apple falou foi que ela tá a par de mais um problema que vem afetando os donos do iPhone 7, dessa vez envolvendo os novos fones de ouvido com entrada Lightning. O pessoal tá reclamando que depois que você deixa o celular parado ali por mais de 5 minutos, o fone Lightning para de responder quando você tenta ajustar o volume ou dar play e dar pause, e a Apple falou que isso não é de propósito e vai tentar resolver o mais rápido possível com uma atualização de software. E por último, sobre eles, a Consumer Reports resolveu analisar os iPhones novos e publicou uma informação meio polêmica sobre a câmera. Eles concluíram que as fotos do iPhone 7 e do 7 Plus não são tão melhores assim do que as dos modelos anteriores, o que coloca em xeque toda aquela argumentação que a Apple passou um tempão explicando no evento do lançamento, justamente para promover as câmeras dos novos telefones. E agora o assunto é o Google, que implementou lá no Google Books uma área nova chamada Discover, que é voltada para recomendação personalizada de coisas para o usuário ler, além de um apanhado de notícias, reviews e vídeos relacionados ao mundo literário. Bem legal! E quem também ganhou uma atualização bacana foi o Google Drive, que agora entende linguagem natural na busca. Ou seja, dá para escrever lá, sei lá, me mostra todas as planilhas editadas em abril e o sistema já vai fazer essa filtragem, vai entender o que você quis dizer e vai trazer os resultados certos para você, o que é bem útil. De acordo com o Google, esse recurso vai ser liberado aos poucos ao redor do mundo. E por último, sobre o Google e fechando o episódio de hoje, a companhia enviou para a imprensa um convite para um evento que vai acontecer no dia 4 de outubro e aproveitou para publicar um teaser que mostra a famosa barra de busca do Google lentamente se transformando num contorno de telefone. Isso aumentou ainda mais a expectativa do anúncio da linha Google Pixel de smartphones, que falam por aí que vai chegar para substituir a linha Nexus, e que inclusive pode ter vazado ontem umas fotos que apareceram lá no site Android Police, que eu deixei aqui na descrição também. Elas mostram dois telefones de tamanhos diferentes, que segundo Android Police vão se chamar Google Pixel e Google Pixel XL, e o negócio agora vai ser esperar até o dia 4 de outubro para a gente saber se esse vazamento era verdade mesmo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! O que é uma bela de uma mudança. Contratou um médico canadense que é famoso no YouTube pelos infográficos. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Nikon, que anunciou que vai entrar no mercado da Jackson Cams.